Bom dia a todos, espero que tenham tido todos um magnífico carnaval. Queria... Falta-nos aqui o... Ah, falta não. Doutor Bruno. Em perfeitas condições, portanto, vamos começar a nossa ordem de trabalho, espero que tentar que seja breve. Queria solicitar depois aos coordenadores dos grupos parlamentares que ficassem no final uns minutinhos para definirmos a longa agenda de audições, como vão ver, que teremos pela frente. Teremos depois de libertar-vos, porque há um debate de urgência já hoje marcado para o plenário, e, portanto, para além de um conjunto de audições que circulam aí as salas ao lado. A apreciação e votação da ata número 11, relativa à nossa reunião de 3 de fevereiro de 2016, portanto, toda a gente leu, é da tradição, quem vota contra, quem se abstém, é aprovada por unanimidade. Temos apreciação e votação de requerimentos apresentados por PS, que foi o primeiro a entrar, PSD e CDS, sobre a questão de, e do Bloco de Esquerda, exatamente, sobre a ANAC. O ponto, nós decidimos juntá-lo e discuti-lo em conjunto, uma vez que todos os grupos parlamentares praticamente têm requerimentos, portanto eu sugeria que fizessem a apreciação e discussão ao mesmo tempo e votaremos de seguida. Passo de imediato a palavra ao Partido Socialista, que é o primeiro proponente, para uma breve apresentação deste requerimento que nós todos já conhecemos.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bem, antes de mais, justificar a apresentação deste requerimento. O Partido Socialista e o país depararam-se com a ampliação de um assunto à escala das notícias dos jornais que dava conta do aumento exorbitante, e isso é comumente aceito por todos, dos vencimentos de pessoas que estão na esfera do erário público e, portanto, que consomem com os seus vencimentos recursos que são de todos nós e do Estado. Nós sabemos que este assunto não é novo e que trespassa por muitas entidades semelhantes. Mas o que é novo é que estes aumentos foram feitos numa circunstância em que o país deveria estar muito longe de atender a estas pretensões destes aumentos por parte das pessoas que desempenhavam estas funções e estes cargos. Nesse sentido, importa para o Partido Socialista, desde logo, colher da justificação das pessoas que tiveram o poder de nomeação de duas entidades, não só o Conselho de Administração da ANAC, mas também a própria Comissão de Vencimentos da ANAC. E foi nesse sentido que nós, no Partido Socialista, entendemos que era pertinente ouvir os anteriores ministros das Finanças e da Economia, que produziram os despachos no sentido de nomear quer a administração da ANAC, quer a Comissão de Vencimentos. Porque alguma justificação deve haver para isto ter ocorrido. Importa, portanto, para nós no PS, conhecer das razões que levaram à produção destes despachos, que resultaram nas circunstâncias que todos hoje conhecemos e que foram notícias amplamente difundidas. Por outro lado, a Comissão não pode nem ignorar nem esquecer aquilo que foram as audições dos pretendentes a ocupar os lugares na administração da ANAC. Daquilo que eu pude ler, dos vídeos que pude rever, até porque não estava, como o Sr. Presidente sabe, na Assembleia nessa altura, se calhar não com tanta pena minha, mas pronto, isso são contas de outro rosário. Nós pudemos perceber que algo de anormal ocorreu durante aquele processo, nomeadamente com a indigitação de uma senhora administradora que a Assembleia da República não ouviu e que está sustentada por um despacho de nomeação em regime de substituição. E é por isso que também importa cruzar aquilo que é a opinião a validação por parte do presidente da CRESAP relativamente ao conjunto de nomeações que ocorreram nestes últimos anos. Porque não há coisa pior que possa acontecer na política do que deixar que um simples caso isolado se transforme num todo. E, portanto, antes de mais, aquilo que importa ao Partido Socialista é perceber se estamos perante um caso isolado e se isto resulta de uma anormal conjugação das variáveis que permitiram esta circunstância em concreto. Ou se, por outro lado, nós estamos perante a generalização, como parece pretender o PSD pela apresentação do requerimento que suscitou nesta comissão, estamos perante a generalização de todas as situações semelhantes, tendo em conta o caso da ANAC. E é, portanto, numa primeira ronda, nós gostaríamos de ouvir quer os anteriores ministros, quer o presidente da CRESAP, estando nós certos que, em bom rigor, estas pessoas estarão à altura de prestar à Comissão todos os esclarecimentos que a Comissão necessita sobre esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao Partido Social-Democrata com a mesma recomendação, fazer a apresentação e, se possível, fazer umas críticas simpáticas ao requerimento.
Obrigado, Sr. Presidente. Não deixar aqui, portanto, os motivos já foram lidos por todos, portanto, o contexto também é conhecido por todos. A questão central aqui que nos leva, portanto, em fazer este requerimento passa pelos seguintes motivos. Primeiro, queremos saber quais são as razões, portanto, destas alterações significativas, nomeadamente nos vencimentos, porque é que elas foram tomadas neste contexto. Depois, quais os mecanismos e metodologias adotadas para que se chegasse a este montante, e é preciso esclarecer em pormenor tudo, devemos escrutinar tudo aqui para saber o porquê destas decisões, mas também, no fundo, quem tomou estas opções, com que legitimidade, e ainda, na prática, saber quem é que paga, portanto, estes vencimentos, se isto onera ou não onera aos contribuintes, portanto, esta é uma matéria também decisiva para nós. Depois, aqui, alguns aspectos que para nós são estranhos, portanto, têm a ver com o requerimento por parte do Partido Socialista, nomeadamente em relação a quem sugerem que venha cá. Nomeadamente, o responsável máximo da CRESAP, na nossa perspectiva, portanto, estamos perante uma questão de vencimentos, estamos perante uma questão de seleção de pessoas, portanto, não vemos a razão para que faça sentido estar cá o professor Bilhinho. Depois também não faz sentido nenhum, na nossa perspectiva, estarem cá ex-ministros, como foi referido pelo Partido Socialista, no caso em concreto, uma é a nossa colega aqui na Assembleia da República e outra é uma pessoa que trabalha em instituições privadas. Portanto, não sei, pelas razões tomadas, se faz algum sentido, não nos parece que faça mesmo nenhum sentido, sugerir, portanto, que estas pessoas venham participar nestas audições. Portanto, a nós o que nos interessa é perceber as razões, os mecanismos, a legitimidade, a metodologia e também, na prática, se isto onera ou não onera aos contribuintes. E interessa-nos a nós também perceber, em termos comparativos, o que é que se passa em todas as entidades reguladoras. Daí a nossa proposta de requerer que venham cá todas as entidades. Portanto, no fundo, portanto, são estes argumentos daqui da nossa comissão, penso que são quatro, se não me falha a memória. As comissões de vencimentos?
Não, são cinco.
São cinco?
Mas estas duas foram nomeadas depois da publicação da lei. Aparentemente serão as que estão nas comissões, mas os serviços da comissão...
Pois, serão nomeadas todas? Portanto, as questões são a Autoridade da Concorrência, a Entidade Reguladora de Serviços Energéticos, a Autoridade Nacional de Comunicações, mas temos duas, portanto, a INAC também já portanto, é a principal aqui, e o Instituto de Mobilidade e dos Transportes, portanto, são cinco na prática, mas daqui duas, as últimas duas, foram nomeadas pós a publicação da lei. Portanto, na prática, na nossa perspectiva, serão três entidades. Certo?
Hã? Veremos isso depois em concreto.
Mas quantas será, é que são. Será o serviço a confirmar quem são as entidades?
Veremos
que estas duas foram nomeadas pós.
Como é público e notório, o CDS também tem requerimento, mas acho que ficarão satisfeitos se houver aqui uma apresentação utilizando metade da argumentação do PS com metade da argumentação do PSD. E portanto fica apresentado o requerimento do CDS, que assim é uma ponte. Agora, se o deputado Heitor Sousa vai apresentar o requerimento do Bloco de Esquerda, que é ligeiramente de todos, é diferente de todos os outros.
Pois, obrigado, Sr. Presidente. De facto é diferente, porque nós o que nos interessa saber, para além das vicissitudes dos processos de nomeação dos responsáveis e da fixação dos salários desses mesmos responsáveis das entidades reguladoras, que obviamente nos interessa, interessa-nos sobretudo saber qual é a opinião do responsável político por este conjunto de entidades que reside na pessoa do Sr. Ministro do Planeamento das Infraestruturas. Portanto, mais do que tudo o resto, interessa-nos saber o que é que o novo Governo pretende fazer sobre este escândalo, que é a essência de uma série de organismos que os responsáveis, supostamente para justificar a sua independência, têm que ganhar um salário milionário, considerando as remunerações, até o próprio discurso do Ministro das Finanças ontem, para justificar as medidas do orçamento, considerando esse mesmo discurso, é um bocado surpreendente e até paradoxal que esta situação continue sem uma decisão política que o obrigue ao cumprimento da lei, porque na prática o que a própria lei diz como nível de remuneração máximo de referência é o salário do Primeiro-Ministro. Diz isso em termos de bondade de aplicação da legislação sobre essa matéria, dos vencimentos nesse particular, e o que acontece é que mesmo apesar do texto da lei, eu agradecia que uma redução um bocadinho do ruído, apesar do texto da lei considerar que o salário do Primeiro-Ministro é o salário de referência, ninguém faz caso do salário do Primeiro-Ministro, está-se toda a gente um bocadinho nas tintas para o assunto. E o que é, e que tem aqui vários aspectos que vale a pena discutir. Primeiro, é preciso saber por que razão é que os salários das comissões dos responsáveis das entidades reguladoras independentes, ditas independentes, têm salários daquele montante. Em segundo lugar, é preciso perceber porque é que as comissões de vencimentos, supostamente independentes também dos independentes responsáveis das entidades reguladoras, se atrevem a sugerir salários que estão para além daquilo que a própria lei estabelece, e, portanto, nesse sentido é necessário ouvir as comissões de vencimentos também, e em particular é preciso ouvir desde já a Comissão de Vencimentos da própria ANAC, não é? Porque esse é o deputado, é o requerimento do deputado do Hélder Amaral, do CDS, que fará todo o sentido tentar perceber porque é que a Comissão de Vencimentos se entendeu fazer este tipo de recomendação e de... já me parece um bocado... absurdo, nesta fase, chamar toda a gente aqui para serem ouvidas por parte das entidades, das comissões de vencimento das entidades reguladoras. Não digo que não seja útil, mas nesta fase, passo a expressão, e porque estamos a tratar da ANAC, valia a pena, se calhar, ouvir uma primeira leva todas as entidades que concorrem para a situação que está criada e depois, numa segunda fase, ouvir essas comissões de vencimentos, que eu creio que é um problema, se calhar um bocadinho diferente do que aquele que constitui a ANAC, porque esta circunstância de haver algum processo que é pelo menos pouco transparente relativamente à nomeação de todos os gestores ou os vogais ou os membros do Conselho de Administração das Entidades Reguladoras da ANAC. Parece que uma das pessoas nem sequer foi aprovada pela Comissão de Recrutamento da Administração Pública e não passou por aqui pela Assembleia da República, como diz a lei, diz a própria lei, e no entanto já tem um vencimento e já tem todos os benefícios que resultam do facto de pertencer a essa entidade. É, no mínimo, completamente estranho e parece um bocadinho absurdo, pelo menos da nossa parte. Portanto, eu creio que o pedido de audição do Partido Socialista também se justifica, porque, no final de contas, os responsáveis desta história são os responsáveis políticos, e é essa a razão porque nós chamamos aqui o Ministro de Planeamento, porque politicamente é o Ministro responsável por esta situação e queremos saber a opinião dele. Obviamente que, tendo estes responsáveis do INAC ou do ex-INAC sido nomeados pelo anterior governo, pelo Ministro Pedro Lima e pela Ministra Maria Luísa Albuquerque, ou ex-ministra, é conveniente perceber da parte da boca desses ex-responsáveis se estão disponíveis a vir aqui à Comissão apresentar, dar explicações sobre estas situações. Não é um caso completamente anómalo, creio que politicamente se justifica perfeitamente, creio mesmo que os próprios ex-responsáveis terão interesse em vir aqui à Comissão esclarecer esses assuntos, sob pena de, não vindo, ficar sempre no ar a suspeita de que, afinal, existe aqui um conluio um bocado inaceitável entre pessoas que exercem cargos de responsabilidade pública, como ministro, e pessoas que, abandonando esses cargos por qualquer que seja a razão, pura e simplesmente lavam as mãos como Pilatos relativamente a tudo aquilo que fizeram na sua governação. E, desse ponto de vista, nós acompanhamos o pedido de audição dos ex-responsáveis políticos do governo PSD-CDS e também do Presidente da Comissão de Recrutamento para esclarecer por que razão é que há uma vogal da ANAC que, aparentemente, não terá sido validada pela própria CRESAP. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Por último, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Perante o conjunto dos requerimentos apresentados pelos vários grupos parlamentares, o PCP entendeu não repetir, digamos assim, propostas ou requerimentos para audições e, antes de defender a concordância e o assentimento com a realização das várias audições. O problema, queria só sublinhar nesta fase, não fazendo aqui uma intervenção muito longa nesta altura da apreciação dos requerimentos, mas deixar apenas registado o seguinte: para o PCP, a questão das entidades reguladoras, das chamadas entidades reguladoras, não se esgota no problema dos vencimentos dos seus administradores e as preocupações que elas nos suscitam vão para além disso. O problema dos vencimentos dos administradores não se esgota na situação da ANAC. Agora, convenhamos que quer a situação desta entidade, quer o que se passou com este episódio dos vencimentos, tem de facto um caráter e uma dimensão e uma gravidade diferente dos outros. Não conhecemos, mas podemos vir a conhecer, se o caso aconteceu, mais situações destas de responsáveis de entidades reguladoras que passam de ordenados de 6 mil para 16 mil euros. E principalmente, não estamos apenas perante um problema de vencimentos e de aumentos salariais. Essa é a situação de escândalo que desencadeou toda esta controvérsia. Mas a situação desta autoridade é particular. Porque esta autoridade tem por delegação de competências da Comissão Europeia o parecer sobre a privatização da TAP e vai ter pela sua frente decisões fundamentais sobre o futuro da aviação em matéria de licenças de handling. Ora, esta autoridade tem 3 pessoas na administração. 2 pessoas que passaram pela Assembleia e que deixaram recordações que ainda hoje, quem passou por elas, poderá dizer o que foi aquela audição. Os vídeos também dão muito que falar, que eu não direi mais. 2 altos quadros da ANA, um administrador e outro alto quadro da empresa, que passam de um dia para o outro de regulados a reguladores, que o presidente da ANA disse aqui, o atual presidente da ANAC disse aqui, nesta casa, que não se pronunciaria sobre decisões que tivessem a ver com a ANA, e por maioria de razão, sobra uma pessoa que não foi nomeada, não passou pela CRESAP nem pela Assembleia, e que foi nomeada em regime de substituição a ex-assessora de Sérgio Monteiro, mandada por ele para lá, e lá ficou até hoje. E é quem tem a tutela da regulação económica. E, portanto, já há decisões sobre taxas de aeroporto, de concordância com a proposta da ANA, temos que saber quem é que a tomou, quem é que a apresentou e quem é que a decidiu, e isto, convenhamos, é mais grave ainda do que aquilo que já é muito grave de este tipo de aumentos de vencimentos. Pronto. Eu não o PCP não propôs nem requereu a vinda da ANAC, porque a ANAC tem que vir cá, mesmo que a gente não diga nada. Está na lei. Eu queria só perguntar ao Sr. Presidente, ou pedir que essa matéria possa ser confirmada ou averiguada, estas duas questões. Se há perspectiva da vinda da administração da ANAC à Comissão, nos termos da lei das reguladoras, e isso já foi enviado à Assembleia, se não foi, acho que se devia fazer um pedido de informação da Comissão Parlamentar à ANAC sobre o cumprimento do número 2 do artigo 49 da lei, isto é, o envio à Assembleia da República do relatório detalhado sobre a atividade da ANAC. Porque na página eletrónica, como manda a lei, também não está. Na página eletrónica, como manda a lei, também não está. Aliás, não está na página eletrónica nem o relatório que a lei obriga que se disponibilize, nem os vencimentos dos administradores até agora. Até agora. A lei determina que tem que latar as componentes do estatuto remuneratório dos membros do Conselho de Administração. Até agora não está lá. E, portanto, registando esta situação como uma falta grave, que eu quero deixar aqui registado, e no futuro voltaremos a falar sobre isto. No futuro voltaremos a falar sobre isto. Por isso até a importância que eu queria aqui sublinhar, que isto é, de uma forma incontroversa, uma falta grave em matéria de transparência. Deixando este registro, continuando a considerar que estamos perante uma situação demasiado grave e que assume, de facto, proporções de outra índole, manifestar a concordância do PCP em relação a estas audições. Penso que teremos que usar bastante bom senso relativamente aos agendamentos e, portanto, não fazendo aqui aprovações condicionadas, mas tem que haver muito bom senso na questão que devemos tratar a seguir, como o Sr. Presidente disse bem. E não estar aqui a esquecer aquilo que já foi assumido entre todos nós, que é, chegando à altura do Orçamento de Estado e do seu processo de discussão, não pode haver sobreposições de reuniões. Digo isto à frente de todos. Depois, na reunião de coordenadores, concretizaremos isto. Mas deixar aqui para todos os seus deputados esta referência e depois trataremos no concreto da questão. Mas, dito isto, portanto, posição favorável do PCP aos requerimentos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. São temas diferentes. Nós tínhamos... Aliás, já começamos esse trabalho de audição das entidades reguladoras. Inexoravelmente iria calhar mais cedo ou mais tarde à ANAC. Decidiremos depois em reunião de coordenadores como é que calendarizamos e como é que agendamos todas estas audições, tendo em conta um conjunto enorme de requerimentos que vão ser aprovados e aquilo que é a prioridade que os grupos parlamentares querem dar a estas mesmas audições e, portanto, veremos. Para terminar a discussão, uma vez que, utilizando uma prerrogativa, que damos sempre aos primeiros, que são sempre os que são apanhados um bocado mais de surpresa, Sr. Deputado Luís Moreira Testa, para um segundo, só para reclamar, não sei com o quê.
Obrigado. Obviamente, eu escusei-me a fazer uma apreciação sobre os demais requerimentos e centrei-me na apresentação do requerimento do Partido Socialista. Mas, como é óbvio, há aqui fatores que foram levantados primeiro pelo Sr. Deputado Heitor de Sousa e posteriormente pelo Sr. Deputado Bruno Dias, que eu acho que merecem a apreciação desta Comissão relativamente àquilo que é o requerimento do PSD. Ora bem, nós temos potencialmente 5 comissões de vencimentos para ouvir de acordo com o requerimento do PSD. Nós estamos disponíveis, obviamente, para ouvir as 5 comissões cuja presença o PSD requer. Só que, relativamente a esta matéria, achamos absolutamente essencial que o dossiê ANAC seja tratado de forma isolada e, posteriormente, far-se-ão as demais audições, até por uma razão muito simples. Porque, obviamente, se nós estamos a intercalar audições de outras comissões de vencimento no meio deste processo da ANAC, estamos a desvirtuar aquilo que é a essência da discussão e corremos o risco de um problema que neste momento se centra na ANAC conflituar com as demais entidades reguladoras, podendo ser esse o caso ou não. E, portanto, eu acho pertinente, absolutamente essencial, que primeiro se ouçam todos os intervenientes relativamente à ANAC e depois, então, podermos partir para um conjunto de audições, se justificarem, relativamente às demais entidades reguladoras. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, julgo que ficou claro, obviamente, eu, sobre o requerimento, dar só uma nota. Os serviços depois confirmarão quantas comissões de vencimento estão nomeadas. Pode dar-se o caso de só estarem 2. E aí o problema fica parcialmente resolvido. Por parte do princípio, pelo menos estou a seguir pela informação da última entidade que ouvimos, que foi a ANACOM, que a senhora Presidente disse que não tinha comissão de vencimento, porque não tinha necessidade de a nomear, porque não tinha havido alterações. Aliás, houve várias perguntas sobre os aumentos que constava no plano de atividades em matéria de remuneração e gastos com recursos humanos e, portanto, não há. Teoricamente, mas vamos confirmar, só haverá nas duas entidades criadas de novo onde esse problema pode surgir. Pode até acontecer que na AMT a situação seja semelhante, para não dizer parecida, igual à da ANAC. Portanto, pode haver até aqui algum interesse. Agora, vamos é que, para não perdermos muito tempo agora, para que os coordenadores combinarem exatamente em que moldes é que vamos fazer. Até porque ainda não temos requerimentos aprovados e, portanto, eu iria começar por a votação. Começando... Sr. Deputado, se faz
favor. Muito obrigado. Eu não é para surpreender ninguém, não é, é precisamente por causa desta dúvida que surge quanto à própria quantidade das comissões de vencimento que estamos aqui a falar. Eu acho que os deputados compreenderão certamente. Eu pedia o adiamento da votação do requerimento sobre as comissões de vencimento. porque eu próprio, eu penso, sobre os outros deputados não direi nada, mas eu no meu caso penso que estar a aprovar ou a votar uma coisa que não sei exatamente o que é que significa, em termos de quais são as comissões, quantas são, no meu caso não faria sentido estar a votar uma coisa sem saber o que ela significa. E por isso, penso que, perante esta dúvida que surgiu, se me dissessem que não há dúvidas, que é esta e aquela e a outra, tomaríamos a decisão. Perante esta dúvida legítima, e eu penso que não temos certezas de quantas são, quais são, eu peço aos seus deputados, aliás é regimental, que esta decisão em concreto possa ser... As outras estão claras, não há dúvidas do que é que estamos a tratar, mas neste aspecto em concreto eu pedia aos seus deputados o favor de podermos passar para depois esta... Para a reunião seguinte, este requerimento do PSD. Não é nada contra o PSD, nem contra a ideia, é para a gente poder, de facto... confirmar e saber ao certo este, e com rigor essa informação.
Sempre que há um pedido, tem que haver uma resposta ao pedido. Portanto, como proponente ou Partido Social-Democrata...
Sr. Presidente, eu acho que não faz muito sentido, por uma razão muito simples. Isso vai inviabilizar, portanto, o calendário que vamos fazer de seguida. Portanto, ou seja, o nível de prioridades que vamos dar, sendo que algumas destas entidades são garantidas, portanto, em termos daquilo que vão ser... as nossas, na participação nas audições, parece-me a mim que não faz sentido, portanto, este adiamento. Portanto, senão teríamos também a adiar a nossa reunião uma semana.
Senhores deputados, não podemos prolongar muito mais a discussão. Vamos passar ao momento da decisão. Há a abstenção, o voto contra e o voto a favor. Senhor deputado, faça favor.
Ora bem, só para eu acho que a proposta do deputado Bruno Dias faz todo o sentido, até por uma razão muito simples, porque o requerimento do PSD não fica prejudicado por uma razão simples, é porque o CDS apresentou um requerimento que inviabiliza o prejuízo do adiamento do requerimento do PSD, ou seja... A comissão da ANAC está garantida e, portanto, nós só calendarizávamos para futuro as outras comissões. E, portanto, até por uma razão muito simples, porque para mim o que faz sentido é que mesmo que o requerimento do PSD seja aprovado hoje ou votado hoje, ele pudesse, essas comissões pudessem ser ouvidas só depois de nós concluirmos o dossiê ANAC. E, portanto, não me parece que haja prejuízo em passar o requerimento do PSD para a semana. Nós ficávamos com a garantia absoluta e a segurança necessária sobre a matéria que estava em votação. E, portanto, também prestigiava, de alguma forma, o conteúdo da votação, porque nós entendemos aqui que podemos ouvir alguém sobre qualquer coisa e não saber quem nem quantas comissões, parece-me um bocadinho inusitado. Mas, de qualquer forma, acompanhando a proposta do PSD, tendo esta perspectiva de calendarização da reunião, eu achava que era razoável o PSD poder anuir com a passagem da apreciação do seu requerimento e a votação do seu requerimento para a próxima semana, sendo que o mesmo não é prejudicado, uma vez que o CDS já incluiu um requerimento único e exclusivamente para se ouvir à Comissão de Investimentos da ANAC.
Não, a votação fechará também o assunto, portanto não...
Portanto, mantém, mesmo, pelo menos com esta ressalva...
Não, adiamos.
Adiados? Ok. Então, senhores deputados, vamos começar por votar apenas o requerimento do Partido Socialista. Quem se abstém? Quem vota contra? Quem vota a favor? O do Partido Socialista. Contra? Maria Luísa. Portanto, está... aprovado com os votos contra do Partido Social Democrata, com os votos a favor do PCP, Bloco de Esquerda e Partido Socialista. CDS não está presente. Mas CDS vota contra. Pela razão que eu expliquei na reunião de coordenadores. Que o meu entendimento é que não se chamam cidadãos nem deputados à comissão. Mas... Exatamente. Aliás, o deputado Heitor Sousa fez uma boa apresentação do meu requerimento. Vamos passar à votação do requerimento do CDS, uma vez que o do PSD fica adiado para a próxima reunião, dependendo das recolhas de informação que faremos. Portanto, quem se abstém, quem vota contra, quem vota a favor. Portanto, aprovado por unanimidade. E vamos passar ao requerimento do Bloco de Esquerda, pretendendo a presença do Sr. Ministro das Infraestruturas. Quem se abstém, quem vota contra, quem vota a favor. Portanto, aprovado por unanimidade. Vamos agora fazer a mesma coisa, que é discutir um conjunto de requerimentos CDS, Bloco de Esquerda, PS e PSD sobre a temática do acordo Governo e o consórcio Atlantic Gateway. Não sei se na parte que toca ao CDS, portanto, o requerimento é claro, está razoavelmente bem escrito e, portanto, não precisa de apresentação. No caso dos outros grupos parlamentares, vou passar a palavra ao Bloco de Esquerda, que é o requerimento que entrei imediatamente a seguir, para a apresentação e já agora discussões e críticas simpáticas aos outros, como é a tradição do deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Isto é, digamos, um formalismo, porque para todos os efeitos o interesse prático destes pedidos é o mesmo em relação a todos os partidos. Eu creio que, independentemente das justificações políticas que cada um de nós, em representação dos respectivos partidos, apresenta para a vinda do Sr. Ministro à Comissão para dar explicações sobre o acordo com o consórcio privado da TAP, a verdade é que todas as justificações são úteis para a clarificação de aspectos que, no conjunto, formam um todo que é constituído pelo novo desenho societário e modelo de gestão que está configurado para a TAP. Portanto, eu creio que não vale muito a pena estar a substituir a discussão política, nesta altura, por aquela discussão que vamos ter com o Sr. Ministro e, portanto, acho que não vale muito a pena continuar perder, entre aspas, muito tempo com esta proposta. Obrigado.
Fazendo doutrina, não sei se os grupos parlamentares se reveem nesta apresentação do deputado Heitor de Sousa, todos os outros requerimentos, ou sequer cada um dos grupos parlamentares. Sr. Deputado Brasil, Vicente.
Obrigado, Sr. Presidente. Obviamente também acompanho o que o Sr. Deputado Heitor de Sousa referiu, mas dizer que este é um processo que merece, por parte do PSD, as mais sérias reservas e preocupações. E, portanto, a vinda cá do Sr. Ministro, acho que é extremamente importante para nos esclarecer relativamente a este processo de recompra de uma parte de capital da TAP, em que são mais as dúvidas do que as certezas relativamente a este processo. E, portanto, a vinda do Ministro é para esclarecer efetivamente todas essas dúvidas, porque temos um conjunto de afirmações públicas, uns a dizer que a empresa é pública, outros a dizer que a empresa é privada, o Primeiro-Ministro a dizer que não vai interferir nas decisões estratégicas da TAP. Então eu pergunto, qual é o interesse público de ter uma participação na TAP por parte dos contribuintes portugueses e, sobretudo, e mais importante do que este pequeno capricho por parte do Governo do Partido Socialista de recomprar uma parte de capital da TAP, mas que certamente terá uma justificação que irá apresentar aqui, acho que é, sobretudo, uma enorme preocupação relativamente ao futuro. Ou seja, quais as implicações no futuro, em termos de responsabilidades contingentes futuras em termos financeiros, é que poderão existir consequência desta tomada de posição neste consórcio. Penso que esta é uma matéria demasiado importante e demasiado grave para que não seja chamado cá o responsável que efetivamente negociou esta recompra dessa parte de capital e que, de forma transparente, e eu estou certo que será esse o caso, esclareça-nos todos nós que acordos é que assinou com este consórcio Atlantic Gateway, que acordos parasociais. E se efetivamente o interesse dos contribuintes foi salvaguardado ou não. porque sabemos que a TAP é uma empresa com umas características muito próprias e que o interesse público não se resume só à questão de caráter financeiro. A partir da altura em que existe dinheiro dos contribuintes investido num consórcio que domina uma empresa, também existe uma responsabilidade em termos de operação que temos que ver se foi devidamente salvaguardada por parte do Ministro e do Governo Socialista nesta negociação. E por isso o PSD acha extremamente relevante que o mais rapidamente possível o Sr. Ministro de Planeamento e das Infraestruturas venha cá para esclarecer-nos a todos nós relativamente a estas matérias.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado João Paulo Correia, Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. O requerimento do Partido Socialista defende também, propõe a vinda do Sr. Ministro aqui à Comissão para nos dar mais as informações e prestar os esclarecimentos que todas as bancadas pretendem acerca deste acordo, que no nosso entender é um acordo positivo, já o dissemos, é um acordo que defende o interesse público, é um acordo que mantém a TAP na esfera da soberania nacional, é um acordo que tem a ganhar com a vinda do Sr. Ministro aqui à Comissão, até para desfazer a intoxicação que os partidos que suportaram o anterior Governo têm lançado nos últimos dias. É um acordo que mantém, que transforma, coloca o Estado, melhor dizendo, como maior acionista da TAP. É um acordo que confere ao Estado o poder estratégico na TAP. É um ganho adicional a vinda do Sr. Ministro aqui à Comissão, ao Parlamento, para explicar este acordo, porque foi aquilo que não aconteceu no mandato anterior. Foram poucas as vezes que ouvimos o ex-ministro Pires de Lima a falar sobre a TAP. Aliás, ele escudava-se a maior parte do tempo no secretário de Estado, Sérgio Monteiro, que deu a cara por todos os episódios relacionados com o processo de privatização da TAP. Se há processo que foi nebuloso e pouco transparente no mandato anterior, para além dos processos da CP Carga, da EMEF, dos transportes urbanos do Porto, transportes urbanos de Lisboa, foi o da TAP. E, portanto, para contrariar até um comportamento pouco transparente e até pouco corajoso por parte do anterior ministro que tinha a pasta da TAP, a vinda do Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas é por si só um ato de quem está completamente à vontade para explicar as positividades deste acordo para o país e, por outro lado, contraria o que foi o comportamento errado e pouco comum na democracia parlamentar por parte do ex-ministro Pires Lima. Obrigado.
O deputado Bruno Dias não tem requerimento e, portanto, não precisa de apresentar, mas
não tenho nada para apresentar, porque a partir do momento em que um requerimento trazia a perspectiva do Sr. Ministro vir à Comissão apresentar os esclarecimentos do Governo sobre este processo, o PCP estava naturalmente concordante com essa vinda. Não quisemos repetir requerimentos, nós consideramos que é útil, que é importante, que as preocupações sérias que o PCP tem em relação à situação da TAP e em relação àquilo que nós já afirmámos e ser para nós muito claro que era uma privatização ilegal e um processo ilegal e preocupante para o futuro do país e da companhia em particular, é da maior utilidade e importância que o Sr. Ministro, nesta nova etapa, digamos assim, do processo, perante estes novos desenvolvimentos, possa vir à Comissão. Já tivemos uma reunião sobre esta matéria importante há algum tempo atrás, há novidades para acompanhar e discutir, por isso é importante que o Sr. Ministro venha cá.
Sim, senhora, vamos então votar. Requerimento do CDS. Quem vota contra? Talvez. Pode? Então vamos votar estes requerimentos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Passamos ao ponto 4, discussão em comissão do projeto de resolução 7213 do Partido Comunista Português, que é a conclusão das obras de requalificação da Estrada Nacional 125. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu peço desculpa porque eu já devia ter referido antes, mas também não foi possível. Tendo em conta o debate com o Sr. Ministro das Finanças, o meu camarada deputado que iria fazer a intervenção do PCP está em impossibilidade de participar nesta discussão. Eu peço desculpa não ter dito antes, só agora também trazer essa questão. E eu solicitava o adiamento deste ponto. Não temos condições para agora estar a fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vejo algum contentamento nas outras bancas. Sim, sim, sim. Vejo que vão recolher mais argumentos novos e interessantes sobre esta estrada. Passamos então ao ponto 5, que é apenas uma apreciação da informação sobre a discussão em comissão do projeto de resolução 86, também do Partido Comunista Português, que tinha a ver com a extinção da empresa Metro de Lodengo. Julgo que não há nenhuma observação. Está tudo em conformidade, ok? Temos agora a nomeação do deputado autor do parecer do projeto de lei 115 do Partido Comunista Português, que é a retoma da concessão de serviço público no regime jurídico das estradas nacionais, primeira alteração à lei 34. A nomeação cabe ao Partido Socialista. Não sei se está em condições de nomear já ou... Deputado Fernando Jus. É. Será um grande parecer. Nomeação, ponto 7, nomeação do deputado autor do parecer da proposta de lei 11, as grandes opções de plano e orçamento. Que é o ponto 8. Eu tinha, mas gostava de ouvir a comissão, mas hoje julgo que há consenso, mantendo aqui uma prática comum, que é não entrar estes dois pareceres na grelha habitual da distribuição, salvando assim quer eu próprio, quer os deputados Bruno Dias e Heitor Sousa, de grupos parlamentares de pequena dimensão, para elaborar estes pareceres, que também não são assim tão difíceis, porque são normalmente na continuação de outros orçamentos e de outras grandes opções do plano, e portanto a tradição, pelo menos enquanto eu a conheço, é a distribuição ser feita ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata ou do Partido Socialista, e portanto mantendo essa mesma tradição, estes pareceres cabem ao Partido Social Democrata. Se juntarmos, cabe só ao Partido Social Democrata, ou seja, parecer sobre grandes opções de plano e orçamento, que é o que convém à tradição. Se separarmos, cabe as golpes a um e o orçamento a outro, o que daria uma discussão
infindável.
Assim, é preferível talvez ser um só grupo parlamentar, que eu espero que tenha o engenho e arte bem aguçados para fazer um bom parecer, e estaremos depois na discussão a mesmo engenho e arte para a apreciação do parecer, e portanto julgo que assim ficamos todos a ganhar. Portanto, cabe ao Partido Social Democrata, aguardamos que o Partido Social Democrata indique. Sim, também é da tradição, é para ser aprovado na próxima, é que costuma ser urgente, não é? Na próxima quarta-feira, não é daqueles que dá muito, muito tempo, é, portanto, normalmente também tem esse condicionante, que é ser sempre 8 diazinhos para elaborar o parecer. Assim sendo, entramos nos outros assuntos, não havendo, eu agradeço aos senhores deputados o enorme prazer que me deram em presidir esta reunião, solicitava aos seus coordenadores, é do Carnaval, solicito aos seus coordenadores que se permaneçam na sala, porque temos aqui vários e graves assuntos a resolver. Ócio. Finalmente. Finalmente. Amanhã às 15. O TAP. Bom, meus caros, como repararam, nós temos uma bateria de audições para fazer e temos muito pouco tempo. E já temos reuniões marcadas, nomeadamente na próxima sexta-feira. Não, sim. Sexta, não. E temos jornadas parlamentares ainda em alguns dias e começamos com a discussão na generalidade do orçamento no dia 22, o que mantendo aquilo que estava acordado, quer na Conferência de Presidentes, quer na Conferência de Líderes, que a partir do momento em que se começa a discutir o orçamento, as comissões apenas funcionam para conclusão do processo legislativo em curso e inadiável, o que quer dizer que nós temos, em rigor, até ao dia 19, sexta-feira, não temos, até ao dia 17, porque dia 18 há jornadas parlamentares do Partido Social Democrata, e dia 19, e, portanto, inviabiliza logo esses dias, e temos a última quarta-feira, dia 17. E até lá, ou nós, e agora digam-me, ou se gasta para a audição dos requerimentos da TAP, deixando para mais tarde a ANAC, ou utilizamos a terça-feira, dia 9.
Terça-feira, dia
16. Terça-feira, dia 16, eu estou aqui a ver mal o calendário. Utilizamos o dia 16 e o dia 17, e agora digam como é que nós preenchemos o dia 16 e o dia 17. Ou com a ANAC, dia 16, ou com o Sr. Ministro, para a TAP, chama a atenção com uma audição do Sr. Ministro, quarta-feira de manhã, mesmo começando às 9, fica a partir das 11 uma coisa muito penosa, e se fizermos terça-feira à tarde, faremos uma coisa mais estendida, porventura até com outra cobertura de mediática de sala, uma vez que se calhar não haverá, presumo eu, não faço a menor ideia do que é que acontece nas outras comissões, mas parece-me que temos todos, e faríamos depois de manhã na quarta-feira, ou uma reunião ordinária, ou meteríamos aqui alguém da ANAC, se assim entender. Sendo certo que se começássemos, sabermos o dossiê ANAC, ele fica em banho-maria depois até a discussão do orçamento, mas não quero aqui tomar nenhuma decisão. Gostava de vos ouvir, porque nós temos de facto muitos requerimentos, e só dar uma explicação. Nós tínhamos previsto, obviamente, a audição dos reguladores, a ANAC estava na grelha. O que estava, por acaso, para ser contactado era a AMT e não a ANAC. Dadas as observações pertinentes do Bruno Dias, nós iremos solicitar à ANAC, a dizer que vão ter que vir cá a ser ouvidos dentro da lei, do próprio Estatuto do Regulador e dentro da Lei Quadro, portanto não tem nada a ver com a questão em concreto, e para isso solicitamos a informação que para nós é fundamental e que não encontramos no site, para não acontecer como aconteceu com outro regulador que disse que estava no site e estava. Solicitamos, mas não é a regra é enviar para o Parlamento, nós não temos que andar a vasculhar no site. Dá sempre jeito para perceber se o site é acessível e é intuitivo, não é? Mas iremos solicitar esse, dando-vos até já uma nota prévia, que terão que vir cá em data oportuna, mas que vão enviando o plano de atividades e todas as questões que entendemos pertinentes. E, portanto, ela será ouvida inexoravelmente.
Eu queria só uma sugestão, é que solicitasse que eles nos enviassem um link para o site, onde está
o relatório. O que eu iria sugerir, acho que fazia sentido, é nós marcarmos com eles, de acordo com o nosso interesse de os ouvir, ou seja, faremos as ordens, mesmo que tenhamos, se tivéssemos agenda, ouvíamos na mesma AMT, íamos ouvindo os vários requerimentos sobre a ANAC e depois, no fim, fazíamos o dois em um, porque eu acho que uma audição da ANAC, para além do plano de atividades, do que é que pensam fazer no futuro, o que é que acham do seu azul ou do seu único, há aqui matérias mais suficientes e a audição pode ser até mais estendido, fazemos tudo junto, para não os obrigar a vir cá duas vezes, e portanto faríamos isso. Agora, é preciso tomar decisões, o que é que nós fazemos no dia 16 e 17, ou não fazemos no dia 16 e 17, uma vez que as sextas-feiras estão impedidas, e depois já só voltaríamos ao ativo em março, dia 1. 21 de maio, pois é, temos, uma sessão de posse do Presidente da República, discussão e votação da especialidade, congresso do CDS. Portanto, é esta... 22, 23 de março.
Estava-se a sugerir que as questões relacionadas com os vencimentos da ANAC fossem discutidas na altura em que eles viessem cá ao Rio da Língua?
Não, estava a sugerir, ouvimos as comissões... as comissões, solicitar a vinda do Sr. Deputado Maria Luísa Albuquerque e do Sr. Pires Lima, o Bilhinho, e depois ouvimos a ANAC, e as duas uma, fazemos uma audição específica da ANAC só sobre estas questões, ou ouvimos a ANAC dentro do regimento e obviamente as matérias serão 2 minutos para o plano de atividades e tudo o resto para aquilo que o Bruno disse bem, que são... falhas graves, e explicasse o senhor, já sabe qual era o vínculo que ele tinha à Ana, que ele na altura não sabia.
Inclinava-me, porque só sobra praticamente uma daquela gente toda, não é? Luís Lima, Maria Luís, Vinho, os acontecimentos.
Eu até vos sugeria... A minha sugestão até era... Dia 16, terça, TAP, os requerimentos ficavam todos resolvidos.
Dia?
16. Se o Sr. Ministro puder, mas como o Sr. Ministro disse ao Luís Moreira Testa que queria cá vir com urgência, portanto não será difícil vir.